todos, estamos aqui por mais uma semana a olhar para os abismos. Estamos a gravar à 1 da manhã do dia 26 de fevereiro de 2024. É verdade, estamos a gravar a horas não muito decentes, mas é o que temos. Estou cheio de energia, estou aqui a fazer uma viagem de regresso à minha casa. Portanto, fiquem aí desse lado a acompanhar-me a contar um bocadinho daquilo que me aconteceu esta semana. É assim, eu já devia ter gravado isto, já tive a oportunidade para gravar hoje, na parte da tarde, só que houve ali umas coisas que aconteceram pelo caminho, nomeadamente estava assim um bocadinho a enrolar enquanto comecei a gravar, e também o facto de ter gravado também, assim, começado assim a fazer uns erros um bocado esquisitos, nomeadamente enganar-me, vejam lá que eu enganei-me e disse-me que estávamos a gravar no dia 15 de Fevereiro, que até é uma data que até não me estou assim a lembrar de nada que... Para cá é tudo, mas pronto. Olhem, vamos então falar o que é que se passou esta semana, assim, uma coisinha não muito demorada, em princípio, vamos ver. A última vez que vi isto não era nada demorado, demorei para caralho. Mas, é. Episódio número 15, pronto. Este carro aqui que vocês estão a ouvir falar já há bastante tempo, este Peugeot 308, foi à inspeção esta semana. Tinha que levar até o dia 24 de Fevereiro. Desta vez é diferente, o outro carro tinha que levá-lo em junho. Bom, isso também temos aqui a questão de que passou a ser tudo mais passado, ou seja, eu em fevereiro tenho que levar este carro à inspeção, depois tenho que pagar em maio o imposto de selo e em junho tenho de pagar o seguro do carro. No outro carro antigo, no 206, o cinzento, tinha que fazer a inspeção em junho. Tinha também que fazer o pagamento do imposto de selo e tinha também de pagar em maio o seguro do carro, exatamente. Portanto, acabou por ser uma coisa mais simples para mim, tipo, ficou assim mais espaçado. Não é assim tão, tipo, na questão de monetária acabou por ser mais fácil para mim. Como o carro é importado, tenho que fazer assim diferente, levar o carro à inspeção, não na altura em que ele foi importado, mas sim na primeira matrícula. Mas pronto. Fui levar o carro à inspeção, como vos disse, levei aqui ao meu sítio habitual, de costume, em Felgueiras. Curiosamente, era um sítio chamado Cabeça de Porca. É o nome que lhe deram. E fui então lá fazer a inspeção, no meu dia de folga, de manhãzinha. Epá, eu no outro carro, eu tinha sempre aquele trauma de... Estava sempre a apanhar, sempre a mesma pessoa que fazia a inspeção e estava sempre a chumbar. Havia sempre ali qualquer coisa que fazia com que o carro chumbasse. Eu de certa forma comecei a fixar a cara do homem ao ponto... Eu acho que ele também já sabia que carro é que era, portanto, Ou então, não sei, porque imaginem, eu cheguei nesta vez, cheguei lá à inspeção... Fui, estacionei o carro, fui levar os documentos. Esta vez só tenho que levar um cartãozinho assim pequenininho para fazer a inspeção junto da última ficha de inspeção. Portanto, antigamente tinha que levar o livreto, também era um documento diferente, basicamente. Mas depois pus-me na fila. Uma coisa que eu reparei foi que nem eu sabia sequer que existia era a questão de podermos fazer o agendamento. Ou seja, vocês podem ir aquilo tem um site, vamos ao site, fazemos o agendamento da hora que podemos fazer a nossa inspeção ao nosso carro, pronto, ok. Eu não sabia, e aquilo tem lá duas linhas para fazer a inspeção, uma de ligeiro, outra para pesados, e tem para marcações pelos vistos. E então a malta chegava lá, furava a fila e tal, e começava a fazer a inspeção na linha 2, pronto, estava feito e ia-se embora. E eu fiquei a pensar, pá, Ana, acho que vou fazer isto. É que, parecendo que não, eu estou sempre lá cerca de uma hora, assim, à espera para fazer a inspeção propriamente dita. Demora muito tempo. Opa, é demais, tipo, não, por cima aquilo é um bocado tenso, tipo, estar ali e depois o gajo está sempre, ai, liga as luzes, vira para a esquerda, vira para a direita, não sei o quê. Depois torce o volante, não sei o quê. Epá, era mesmo muito... É um bocado angustiante o processo em si, então está ali aquele tempo, estou à espera, e depois chegarmos ali à linha para fazer aquilo, opa. Mas pronto, O homem que normalmente me faz a inspeção foi para a linha das marcações. Eu pensei, pronto, já não vou apanhar. Ele também já chega. Está sempre a levar com ele todos os anos. Também já é demais. Ele esteve lá um bocado e tal. Depois acabou de fazer inspeções e tal. Voltou para a linha onde nós estávamos. Eu, pronto, olha, se calhar vais apanhá-lo mesmo. Olha que não sei. Ele começou ali a fazer inspeção, assim, alguns carros e tal. Nisto eu vejo ele a pedir, ele ir com a folha de inspeção e os documentos do carro que está à minha frente. Eu pensei, pronto, já não vou apanhar. Eu apanhei outro senhor, um senhor que eu conhecia assim de cara, mas nunca tinha feito inspeção com ele. Que, pá, por sinal até pareceu-me ser assim até bastante acessível, era simpático e tudo. E foi uma inspeção tranquila, fiz tudo direitinho, correu tudo bem. O carro passou, que é o mais importante, tudo, e sem grandes pormenores, portanto, foi fixe. Já andava um bocado cansado de estar sempre a ir à inspeção e ter sempre algum problema, portanto, yeah, desta vez está melhorzinho um bocado. Outra coisa que eu achei curiosa foi, lá no sítio onde eu estava da inspeção, tinha lá na fila, à minha frente tinham dois Renaults Megantes, o mesmo modelo, assim, acho que um era um ano mais velho do que o outro. Depois estava o meu, um Peugeot 308, e atrás de mim estava também outro Peugeot 308. Portanto, eu acho que foi ali um erro qualquer na Matrix que aconteceu ali, mas foi engraçado, foi engraçado. Pronto, está-me ali agora ali o senhor de caminhão a dar máximos, não sei porquê. E pronto, olha, mais coisas. Deixa-me só aqui confirmar. Acho que tem tudo. Yeah. Pronto, depois... Queria falar aqui também, voltando à degustação de pratos que são odiados por turistas estrangeiros em Portugal. Desta vez foi a vez de eu degustar mais uma comida portuguesa. Eu que já tinha comido caracóis aqui há uns tempos e que ouvi dizer que não explorei o assunto a sério, mas opá, em relação aos caracóis não tenho muito mais a dizer, basicamente... É como eu digo, se fosse para dar uma nota de 0 a 10, daria para aí um 7. E lá está, era uma coisa que eu não comeria sempre. Ou seja, se calhar, tipo, se fosse com alguém que gostasse mesmo e que pedisse e que dissesse assim, olha, ajudas-me aqui também, comemos os dois, eu, ok, tudo bem, vamos lá. Agora, eu chegar a um restaurante e pedir para mim, não sei, talvez não, talvez não. Não é aquela coisa que eu queira sempre comer, não é? Tipo, há coisas que eu gosto de comer e gosto de repetir e às vezes saio de casa de propósito para comer isso. Ia, caralho, hoje estava com vontade de comer uma francinha, por exemplo. Percebem? É um bocado por aí. Caracóis, opá, o sabor, aquilo tem graça porque eu acho que havia umas variedades diferentes de caracóis, se calhar umas espécies, não é? Tipo, uns caracóis que eram assim mais claros, outros mais escuros. Os mais escuros faziam-me lembrar o sabor de cogumelos, é curioso. Não sei se terá alguma coisa a ver também com o cogumelo ser um fungo. O caracol também não é um fungo, mas também é um bicho, agora não estou a lembrar da categoria, não é? Porque eu não sou biólogo. Opá, lá está. É um sabor que não é tipo, opá, ou te agrada ou não agrada. Eu acho que foi um dia um bocado intermédio, eu diria. Mas pronto. Olhem, eu fui então comer, fui a Guimarães no outro dia, juntei-me com o João, o meu colega do podcast, dois tipos ao telemóvel, e fomos comer umas tortas de Guimarães, que são muito boas, deixem que vos diga. Aquilo tem mesmo assim um aspecto de um pastel, não é? Porque aquilo é mesmo que é frito. Depois tem ali um recheio assim, alaranjado, agora não lembro do sabor, dos ingredientes, mas sei que tem lá para o meio... chila, eu sei que tem, e também reconheci esse sabor lá pelo meio. Epá, e é bom, é fixe. Fui comer lá assim ali junto à zona histórica no Toral, tinha lá assim um café que eu tinha dito ao João que queria comer isso, e ele andou assim a perceber onde é que se poderia comer esse tipo de iguaria, sabia que lá que se comeria, e pronto, e assim foi. Tinha lá também mais umas coisinhas, por acaso também fiquei com curiosidade. Tinha lá um biscoito que era também, é tipo Rochedo da Penha, tinha assim o nome, pá, agora também não queria estar a... Sei que era qualquer coisa da Penha que fazia lembrar, portanto, os Rochedos da Penha. Se calhar era mesmo esse nome que tinha. Também fiquei curioso, também fiquei curioso em provar. Mas fico, mas também não podia estar sempre a comer doces naquela tarde, também já tinha comido uma torta de Guimarães, também estar agora a comer uma... da Penha era capaz de correr um bocadinho mal, portanto fiquem por aí, talvez na próxima possa comer um penedo da Penha, não literalmente o doce, não é? Mas é, yeah, foi bom, eu gostei. Depois, assim de seguida, eu na quinta-feira passada, foi um dia de muitas coincidências. Imaginem, eu ia no comboio ouvir música e às tantas estava a ouvir uma playlist e às tantas tocou a Queens of the Stone Age. E eu pensei, pronto, olha, vamos lá ouvir Queens of the Stone Age, que eu gosto até de ouvir e tal. E eu tive assim aquele pensamento de que, ok, era fixe eu um dia destes ver Queens of the Stone Age ao vivo. Era interessante, já vi assim alguns vídeos de algumas atuações, assim, alguns mais antigos, outros mais recentes. Os mais recentes que eu vi, eu inclusive cheguei a ver, eles foram ano passado ao Nós Alive e estava a dar a atuação deles no Nós Alive, estava a dar em direto na televisão, não sei agora em que canal é que foi, mas eu tinha ido por acaso nesse dia a um café, assim, tomar café com os amigos, e estava lá a dar a atuação deles, não estava a ouvir, mas estava a ouvi-los a tocar e parecia-me estarem com muita pujança, isso é fixe. Mas pronto, isto tudo para dizer que eu era um pai 9 menos 5, estava a pensar de que, ok, yeah, era fixe eu ouvir Queens of the Stone Age ao vivo, ouvir e ver, não é? Nisto, 9h30, abro as notícias e vejo Queens of the Stone Age, primeira confirmação no Vilar de Mouros. Eu, não pode ser, não pode ser. Ainda por cima, era no primeiro dia do Vilar de Mouros. Portanto, normalmente eles até se guardam mais para o final, não é? Para ter as coisas mais fixas, digamos assim. Ou seja, se eles põem Queens of the Stone Age, que já é assim, uma banda assim, já com algum impacto no mundo da música, no primeiro dia, estou curioso para saber como é que vai ser o festival em si. Portanto, provavelmente será um festival que eu já irei ter lá a presença, talvez também não só por causa dos Queens of the Stone Age, mas também, se calhar no geral, vamos esperar que saiam mais nomes. Se vir que de facto está um cartaz interessante, adquirirei o passe geral e acamparei lá. Yeah. Desculpa por esse score, mas foste trocado, lamento, é a vida. Mas é, segunda coincidência, eu cheguei, portanto, depois de ter chegado à loja, optei por limpar os óculos, tinha os óculos sujos, não é? Portanto, é uma normal ter os óculos sujos, fiz uma limpeza das lentes e tal, tudo direitinho. Passado um bocado, fui também ver, estava também assim a ver no Instagram, apareceu uma publicação da Rádio Comercial a dizer que era o dia, não sei se era mundial, nacional, internacional, distrital, se calhar devia ser só uma cena mesmo lá da zona, não sei, mas era o dia das pessoas que tinham sempre os óculos sujos. Eu, olha, eu tenho sempre os óculos sujos e ainda agora estive a limpá-los. Ok, portanto foi ali num curto espaço de tempo muitas coincidências. Portanto, eu devia ter pensado assim, epá, do caraças que era, do caraças, até digo mais, era do caralho cair assim no céu tipo uma mala cheia de dinheiro. Não aconteceu, infelizmente, mas também tendo em conta que já caiu, nessa semana já caiu chuva, já caiu neve em alguns sítios, já caiu também granizo. Ah pá, engraçado, tem sempre caído neve ao fim de semana, é sempre ao fim de semana. Eu acho que que a neve era como eu aqui há uns tempos quando estava a tirar a licenciatura, que eu trabalhava ao fim de semana a part-time, sabem? A neve é tipo um part-time que ela tem, é durante a semana ficar lá em cima a fazer as coisas dela, e depois ao fim de semana vem cá abaixo estar aqui a malta. Eu acho que é tipo ali um trabalho de sazonal que eles estão a fazer ali, a desenvolver aqui na zona norte, nas cotas acima dos 800 metros e assim. Pá, não sei. Depois, para acabar, eu no meu local de que eu costumo, o percurso que eu costumo fazer para ir apanhar o comboio, não é? Desta vez não foi à segunda-feira, por acaso a segunda-feira agora tem morrido um bocado a temática de acontecer coisas interessantes à segunda-feira. É pena que se ir a perder este tipo de coisas, mas é. Eu eu estava então a ir para o meu local de trabalho, já tinha reparado que estavam a aparecer umas plaquinhas a sinalizar que aquele sítio em específico era paisagem protegida do solo superior, ou seja, a zona que pertence a, tipo, junto às margens do rio Sousa, passou a ser território protegido. E tudo bem, ok, é fixe por preservar aquilo que são espaços verdes e assim. Depois, outra coisa que eu achei curiosa foi o facto de aparecerem os sinais de trânsito, que são aqueles sinais triangulares, não é? Mas com um triângulo virado para cima, ou seja, sinal de perigo, assim, aquele relembrado do colega da estrada, assim, básico, à 1 da manhã, é sempre, há sempre jeito. Só que era um sinal que eu nunca tinha visto, porque nesse mesmo sinal tinha lá colocado o símbolo de um sapo. Acho que é um sapo, não sei se é um sapo ou se é um marrapo, sei que é um sapo. É um bichinho desses. Opa, eu primeiro até pensei, isto é um sinal que foi aqui colocado e que veio um gajo e que pintou ali um sapo, só porque sim. Mas depois eu comecei a perceber que realmente eram sinais novos, nota-se, não é? Tipo, por exemplo, estou a olhar para este sinal que está aqui à minha frente, vocês devem estar a ver perfeitamente, mas ou então não. Basicamente é um sinal que tu olhas a luz do carro, tu olhas para o sinal, tem um certo brilho, mas um sinal novo tem muito mais brilho que um sinal mais antigo. Fun fact, que vai ser assim um bocadinho mais atabalhoado, porque agora não me lembro em concreto, eu aprendi isso numa cadeira na universidade. Os sinais de trânsito têm uma, na sua superfície têm uma propriedade, que é a maneira como aquilo é feito para que todos os raios de luz que sejam emitidos sejam refletidos para na mesma direção de onde vieram. É isso que faz com que os sinais de trânsito sejam bastante visíveis. Os sinais de trânsito e também estes pinos que estão aqui na estrada também indicar que é o fim da faixa. Portanto, é uma superfície muito específica, tipo aquilo, acho que tem assim tipo micro saliências em forma de parábola, acho que é assim uma coisa, e faz com que qualquer que seja a luz que venha, seja de qualquer sítio que venha, seja projetada na direção de onde veio. Ou seja, bem dos meus faróis do meu carro, estou a receber depois de volta nos meus olhos. Isso faz com que o sinal seja mais visível. Ok? Isto para dizer também o quê? Pronto, eu vi esse sinal da... que este pequeno apato. Vi aquele sinal então dos sapos. O que é que me veio à cabeça? Veio-me à cabeça um anúncio. Já é bastante antigo. Eu ainda não tinha para aí 10 anos. Para aí, não sei. Era um anúncio da BMW quando saiu o primeiro Série 1, que era precisamente um anúncio onde aparece o sapo que qualquer coisa a conduzir esse carro, o Série 1, assim numa estrada assim, até mesmo tipo um deserto, assim com a estrada já em terra seca, não é? Ele assim a conduzir, para trás, para a frente, para o lado, a sacar peões e não sei o quê. Nisto vê-se obrigado a abrandar porque aparece-lhe um sapo à frente, um sapinho pequenininho. E ele assim, ele acaba por dizer assim algo do género. E tipo, eu vi o anúncio até foi no YouTube, mas eu tenho uma memória de ter sido um anúncio que até foi assim filtrado. Porque o anúncio é tipo, o gajo está a conduzir nisto, vê o sapo e faz tipo, foda-se. Ok, eu vou pôr aqui um bocadinho o áudio, se calhar é mais fácil para vocês, se calhar. Não coloco, como é que eu ia dizer... Não vou fazer descrição, acho que é melhor vocês ouvirem o áudio e percebem melhor como é que aquilo ficou. Ok?
Foda-se! Ei, oh boi! Sai da estrada! Cabrões dos sapos.
Pronto, basicamente é isto. E a minha memória que eu tenho é ele nem sequer diz aquele de foda-se, não é? Para. Ei, eu estou aí! Sai a estrada! Não sei o quê, o sapo sai a estrada e tal. E nisto temos a imagem do Cocas olhar para a câmara a dizer raios parte aos sapos e não cabrões dos sapos. Mas eu acho que o anúncio de facto foi para o ar assim, com esta linguagem assim um bocadinho mais grosseira, depois acabou por ser um... tiveram que trocar, não é? Provavelmente terá causado ali um bocado aquele impacto de, não é? De linguagem um bocadinho mais ofensiva. Mas pronto, são coisas que acontecem no dia a dia, portanto, é isto. Olha, estou mesmo a chegar ali àquela plaquinha que dizes A11, quilómetro 19, ok? Estamos bem. Não sei quanto tempo é que já gravei, mas para aí 20 minutitos, se tanto. Não sei. É isto que eu tenho para vocês, está bem? Pronto, vemo-nos então para a semana e tchau. Fiquem bem.